temática do dia.
11 horas e 9 minutos, 17 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Estamos já na quinta-feira, já encaminhando uma semana para o final. Passou tão rápido esta semana chuvosa, cinzenta. Mas enfim, não temos a possibilidade de intervir na condição climática. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o Colégio Estadual Arabi Augusto Naco, que completou e está comemorando ainda nesse mês 59 anos de fundação. Aí, aproveitando a oportunidade da data, nós estamos recebendo aqui a diretora da escola, professora Lisandra Biasi. É um prazer recebê-la, professora Lisandra. Bem-vinda e bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É muito bom estar aqui novamente para falarmos da nossa escola. Então, a semana passada, dia 15, a nossa escola completou 59 anos de história, né, em nossa comunidade.
E que história também, né?
Muita gente da nossa cidade passou pela nossa escola, porque ela é a primeira escola de ensino médio público da cidade, né? Então, praticamente, né, dá para se dizer que metade da população passou por lá ou teve um parente que passou por lá.
É verdade. Né?
Então, nós comemoramos a semana passada. Foi uma comemoração de dois dias, né? Porque com os alunos a gente comemorou no dia 14. Eles fizeram homenagens, resgataram a história da escola, a biografia do nosso patrono, que muitos não conheciam, ficaram conhecendo, né? Nós temos um hino que está completando 30 anos esse ano.
E que é lindo.
Que é muito lindo, né?
É verdade.
Aí eles cantaram em várias versões, em vários ritmos, né? Os alunos são muito criativos, ficou muito legal. Ficou lindo. A gente postou alguma coisa para o pessoal ver o trabalho, né? Para os pais verem o trabalho que os filhos fizeram, foi muito legal.
Eu lembro das gincanas que a escola fazia,
que sempre cantava. Resgatamos os projetos mais antigos, né? Que a gente quer também continuar, né? Fazendo esses projetos assim que a gente conseguir reformar o nosso ginásio.
E o hino era sempre a abertura da gincana, todo mundo cantando o hino. É de arrepiar de ver, né? Muito bonito.
Muito lindo ver todos eles cantando ao mesmo tempo, o anfiteatro cheio, foi muito legal.
Que coisa boa. Deixa eu cumprimentar o presidente do CPM da escola, o Braulio Guedes, que está conosco também nessa manhã, acompanhando a diretora. Presidente Braulio, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, diretora, mais uma vez. Uma saudação também a todos os nossos integrantes da diretoria do CPM, também a comunidade escolar, né, conselho escolar, o Grêmio. Então, é muito importante a gente estar aqui para repassar informações do momento de festividades da escola e também os assuntos que são do dia a dia da escola, que o CPM está junto aí para colaborar com a Escola Arabi Augusto Naco.
E é importante os pais estarem envolvidos, né, Braulio? Você que representa os pais, as professoras têm os desafios do dia a dia, a direção tem os desafios, os alunos estão lá, mas a escola não é só a direção, não são só os professores, os alunos, os pais precisam estar envolvidos, né, Braulio?
Olha, eu digo assim que eu sou um defensor, mesmo que não seja só da segurança pública, né, funcionário público já da reserva remunerada, mas sou assim, um defensor da educação, né? Onde eu puder fazer, onde eu puder dar um conselho para uma pessoa estudar, para poder ter um conhecimento. Não quer dizer que quem vai estudar que vai ficar milionário, não é isso, mas é uma pessoa de bem, uma pessoa que vai poder saber dos seus direitos, saber questionar alguma coisa, né? Vamos ter pessoas de bem realmente. Mas isso eu também defendo da mesma forma a questão da participação dos pais, né? Eu sempre, tanto como fui já ex-aluno da escola...
Eu ia perguntar, Braulio, se você estudou na escola.
Sim, estudei na escola. Até por isso que a minha dedicação com a escola... Porque eu devo isso, né? A escola, né? Passamos lá, a minha esposa também, Maria Helena, estudou lá também, né? Então, o Kelvin estudou lá, a Kelly estudou lá, né? Então, nós devemos... né, um pouco da nossa qualidade de vida, nossa uma melhor oportunidade que a gente tem, porque passamos pela escola estadual. Então, é uma forma de retribuir. E o que eu vinha dizendo, né, Rudy, que os pais têm que participar, os pais têm que se apropriar da escola, é saber como é que está, ligar, perguntar para os seus filhos quando chega. A gente sabe que todo mundo tem os seus afazeres, mas como sobra tempo para outras coisas, quando chegar em casa, o filho perguntar como é que foi de aula... o que, que aconteceu na tua aula, por mais que de repente tu não entenda a matéria que foi passada, né, na escola, mas demonstrar um certo interesse, né? E quando o filho tiver uma dificuldade, né, ir até a escola, não só ir lá para reclamar, para quem sabe brigar com o professor ou com isso, com aquilo, a gente sabe que muitas vezes acontece, mas para ir lá se colocar à disposição, votar na hora que tem que votar no CPM, votar no conselho escolar, participar das festividades da escola, que não adianta a gente só reclamar o Estado, mas o Estado, eu sempre digo, o Estado somos todos nós. Né? É nós aqui no dia a dia que formamos esse Estado. Né? Então, se a gente ficar só esperando pelo governante que está lá passageiro naquele cargo, aí é fácil a gente criticar. Mas a escola, quem faz no dia a dia, somos nós. E eu acho que os pais, eu acho não, tenho certeza que a escola, nós temos, tem que fortalecer a escola pública. E os pais têm esse comprometimento, têm essa obrigação de estar junto. Né? Fortalecer para cada vez nós temos os próprios professores que vão estar lá, vão se sentir mais motivados, vendo que os pais estão participando. Ninguém vai lá para pedir dinheiro para eles, mas é para dizer, olha, eu estou aqui, o que você precisa, como é que está meu filho? Está precisando de alguma coisa? Ou quando precisar puxar a orelha do filho, dizer, olha, lá na escola você está lá para aprender, para colaborar, né? Eu acho que aí nós vamos pensar diferente.
Com certeza. Nesses 59 anos, diretora Alessandra, o resgate que os alunos fizeram, tanto da história de alunos que passaram por ali, de professores, de funcionários, isso acaba levando, enriquecendo a bagagem de conhecimento do aluno e com certeza trazendo aí uma certa nostalgia, lembranças boas, pessoas que hoje são autoridades públicas, muitas, outras pessoas muito bem sucedidas em termos de futuro profissional, que estão até fora de Lagoa Vermelha, fora do Brasil até, que passaram por ali. Muitas histórias vieram à tona nesses dias, professora Alessandra?
Sim, várias histórias. Os alunos entrevistaram pai até de uma professora lá da escola que estudou no primeiro ano que a escola foi fundada em 1963, né? Quando mudou para aquele local. Então, foi muito emocionante ver ele falar, né, de como era naquela época, né? Como eram os estudos naquela época, né? E também outros alunos, outras pessoas que passaram pela escola, que trabalham na nossa comunidade, que são profissionais na nossa comunidade, né? Foi muito bom. Fizeram vídeos.
E hoje a tecnologia permite tanta coisa.
Nossa, foi muito emocionante. Foi assim o dia todo, manhã, tarde e noite, com essas homenagens, com apresentações criadas por eles, né? E aí no dia 14, no dia 15 mesmo, que foi o dia da escola, a gente recebeu o Rotary Club com o projeto Rila, que é um projeto que eles têm para adolescentes e são palestras para até 30 anos que eles fazem, né? E o Rotary escolheu a nossa escola, então a gente disse que a escola ganhou um presente, né? Até foi por uma doutora de Passo Fundo, que é de Lagoa Vermelha e estudou na nossa escola, que é a doutora Carla Perin Salles. Ela falou sobre vários assuntos, os alunos gostaram muito, então a gente quer agradecer a presidente do Rotary, a Maria Rosaura Domingues, que procurou a escola, né? E a gente fechou com chave de ouro, era tudo que a gente pensava, né, em fazer no dia da escola. Foi muito bom, os alunos gostaram muito.
Que coisa boa. Nós temos aqui a nossa ouvinte, Aliange Ortiz Mendes. Bom dia, Rudy. Eu fui aluna da escola e lembro com muito carinho da época, dos professores, em especial da professora Alessandra. Um abraço para vocês. Aliange Ortiz, que é advogada, hoje tem uma bela atuação na nossa cidade, foi aluna da escola. Que bom esse feedback dos alunos, dos ex-alunos,
muito,
né?
E ela era uma ótima aluna. E acho que é uma ótima profissional.
Também tenho ótimas
lembranças dela. Um abração, Aliange.
Olha só, Aliange, obrigado pela companhia e um grande abraço. Fico desafiado. Desafio agora, professora, de planejar e projetar os 60 anos, que daí é uma data marcante, podemos assim dizer, porque fecham 6 décadas da escola, né?
Com certeza. Até o ano que vem a gente tem a cápsula do tempo, que a gente fez nos 50 anos, E deixamos, então, para abrir quando a escola fizesse 60 anos. Então, vai ser bem emocionante. A gente quer convidar todas as pessoas que estavam nos 50 anos, que participaram da Cápsula do Tempo, alunos, funcionários, professores, que o ano que vem, no aniversário da escola, nós vamos abrir essa cápsula. Vai ser bem emocionante. E já estamos pensando nos preparativos para o ano que vem, com certeza, vai ser uma festa bem grandiosa.
Que coisa boa. E a escola merece.
É, com certeza. E para animar a nossa festa, a gente convidou o Fernandinho Bernardi, que também foi aluno da escola, para fazer o seu show lá. Nossa,
eu acompanhei pelas redes sociais, professor.
Muito, muito. Foi muito legal.
E ele se sentiu em casa, com certeza.
Nossa, foi muito bom. A gente quer agradecer de coração, porque ele fez, né, de livre e espontânea vontade, sem cobrar nada. Então, foi muito bom para nós.
Que coisa boa. E a direção da escola, o CPM da escola, não são só flores também, né? São desafios que o dia a dia faz com que precise ser enfrentado para que a escola se mantenha firme. E a gente que tem acompanhado o trabalho da escola estadual, principalmente nesses dois últimos anos, podemos assim dizer, em termos de estrutura física, a escola sofreu bastante. E essa realidade, ela vem mudando, não é mesmo, diretora?
Sim, com o temporal do ano passado, que estragou o nosso telhado, né? A gente lutou no passado, o Braulio acompanhou e nos ajudou, e a gente agradece muito, porque se não fossem os contatos diretamente na Secretaria de Obras e Secretaria de Educação em Porto Alegre, a gente não teria conseguido, né, os nossos processos, fazer com que os processos andassem, né? Então, foi trocado todo o nosso telhado, nós estamos com um telhado novo. E este ano a escola recebeu o projeto Agiliza, que todas as escolas do estado receberam. Então, veio um valor razoavelmente, né? Só que não deu para fazer tudo o que precisa, porque com essas chuvas que entraram, estragou o piso de algumas salas.
Instalação elétrica.
Muitas, né? Infiltrações, instalação elétrica, pintura, um banheiro que estragou muito, o banheiro dos meninos. Então, a gente usou esse dinheiro para fazer esses consertos, só que não chegou, né? Faltou dinheiro. Então, a gente fez uma rifa, né? Agora estamos concluindo aí, fazendo a prestação de contas da rifa, que a gente vai usar uma parte também para pagar esses valores que faltaram, né? Então é uma luta diária, né? Todo dia a gente estraga alguma coisa na escola e a gente tem que consertar, né? Tem que conservar. Não é fácil, porque aí as pessoas comentam assim, mas a escola ganha um valor mensal. Ganha sim um valor mensal, mas não é só para reformas, esse valor é para manter a escola, né? Para tudo que a gente precisa comprar, material de limpeza, o material didático que vai, né? De expediente, então tá tudo muito caro, né? O dinheiro que vem é pouco. Todas as escolas, a gente conversa com outros diretores, a queixa é geral, que o dinheiro não chega. Muitas vezes quebra um vidro de uma sala de aula. A gente tem que puxar do dinheiro particular, porque tu não vai fazer um orçamento para pagar um vidro.
E nós falávamos até fora do ar, né, diretora, que às vezes vem um dinheiro para investir em determinada área. Sim. Bom, vem um dinheiro lá para investir na compra de material de limpeza, por exemplo. Bom, estamos bem de material de limpeza e quebrou a janela. Aquele dinheiro não pode ser investido para arrumar a janela. Não, então, pode. Às vezes, isso também dificulta o dia a dia, né?
Dificulta muito, porque vem assim um valor para o permanente, né, e para o custeio, né, para você usar a manutenção. A gente não pode usar o que é do permanente para manutenção, porque tu tem o patrimônio, faz parte do patrimônio permanente, né? Então, tenha um dinheiro que poderia ser usado para manutenção, fica lá parado, porque não é todo dia que a gente está precisando de material permanente, né? Então, sempre falta dinheiro. A manutenção é diária, né? Imagina numa escola, todo dia quebra uma torneira, quebra um vidro, quebra isso. Não tem como fazer três orçamentos para você comprar trocar um vidro de uma sala de aula ou comprar uma torneira do banheiro que estragou, né? Então, a luta é bem complicada. Bem complicada, mas com a ajuda, né, da comunidade escolar, a gente vai conseguindo consertar tudo.
Com certeza. Braulio, nesses últimos anos que nós acompanhamos aí momentos difíceis, porque o telhado comprometido da escola comprometeu muitas outras coisas, mas os investimentos começaram a ser feitos, muitos já foram, muitos estão programados para acontecer ainda, né, Braulio?
É, o importante até, Rudy, a gente agradece, até eu lembro que eu vim aqui, convidei o Paulo para participar conosco numa reunião que a gente fez conjunto lá com toda a comunidade escolar, onde acho que foi fundamental, né, onde nós fizemos o pastelaço ano passado, onde nós arrecadamos um pequeno dinheiro, um pequeno valor, em torno de R$12.000. É, e você tendo o dinheiro, né, você pode aplicar no que tu precisar ali, mais urgente. E graças a Deus, isso foi, por mais que para muitos possa ser pouca coisa, mas o pastelaço foi fundamental na hora da questão do telhado. Por que isso? Porque nós tínhamos uma obra que custava R$166.000, né? E quando chegou na hora, faltou alguns itens, né? Que eram as cumeiras, né? Que era para o telhado, e nós ia ter que fazer um aditivo. Então a obra nem ia iniciar, já ia depender de um aditivo. Aí nós fizemos uma proposta para a empresa e para a própria coordenadoria de obras, onde o CPM estaria repassando aquele valor, compraria aquele material. E aí acabamos comprando em duas etapas, até investimos R$10.105 no telhado. E aí, porque as cumeiras, quando eles vinham fazendo o telhado, já colocando o aluzinho, já precisava ir fazer, e colocando, que todo mundo que tem o conhecimento da cobertura sabe, já tem que vir colocando junto, né? Então, a primeira folha já dependia das cumeiras, né? Sim. Então, foi fundamental, né, nessa questão. E a gente quer agradecer, né, todas aquelas pessoas que fizeram as doações naquele tempo e tal, no passado, os alunos que venderam, professores, mas principalmente os pais que acreditaram, né, que nós pedimos que os pais deixassem os filhos lá, que esse ano nós teríamos com a obra pronta, né, que a escola estaria em condições. E graças a Deus, né, iniciamos ali no início do ano, e teve em condições aí a sala de aula, toda a escola, e agora com todas as chuvaradas, se não tivesse, a gente vê estado afora e várias reportagens de escolas de outros municípios que estão há 2-3 anos aguardando reformas, né? E nós conseguimos ali em pouco tempo fazer essa reforma. Agora estamos aí já em encaminhamento, né, para outras obras, né, que é fundamental para esse ano aí de comemorações, né, do ano que inicia agora, vamos dizer, dos aniversários de 60 anos da escola, que a escola esteja totalmente reformada, tudo em condições.
E o ginásio, como é que está a situação do ginásio?
O ginásio, nós estamos aí, já foi publicado, estava interditado, está interditado ainda, né? Ele foi publicado, a gente mandou aquele dia até a reportagem, foi publicado no Diário Oficial já. É uma obra de R$499.000, quase R$500.000.
Quase meio milhão de reais, é dinheiro.
É, quase meio milhão. E também nós temos a elétrica de toda a escola, onde vai ser feito também, vai ter uma subestação de energia, toda a fiação da escola, colocado um transformador próprio para a escola, né? Que também é uma obra grande de R$476.000, Ruth. Com R$712, e também a conclusão do muro, que foi iniciado ainda, inclusive ficou algumas contas que a própria escola está pagando, né, para trás daquela primeira obra, quando foi feita há uns 3-4 anos atrás, e aí vai ser fechado toda a escola ali também. Então, a conclusão do muro é mais R$52.000. Então, se nós for analisar, todas essas obras foram feitas aí, se Deus quiser, agora no decorrer do ano aí, nós vai ser investido R$1.194.721 pelo Estado na escola. Claro que o ginásio, a gente sabe que foram várias décadas aí que estão precisando, vários diretores que tentaram, CPM, né, que estão lutando, professores, pais, para fazer. Nós estamos só aguardando agora a ordem de início do serviço, que é feita pela Coordenadoria de Obras, né? Então estamos aguardando para dar início, já tem todas as empresas aí que vão fazer, né? É a mesma empresa que fez o telhado, a engenharia, e vai fazer também o muro. E a elétrica é pela Eletro Lima, que é uma empresa de Palmeira das Missões. Então esperamos aí, né? Torcemos que, se Deus quiser, dê tudo certo. Pensamento positivo, lutando, né? É luta. É luta e pensamento positivo.
Com certeza.
Não adianta dizer, não vai vir, não vai dar certo. Não. Eu acho que nós temos que lutar, fazer os contatos, mas também pedir a Deus para abençoar nós. Eu sempre tenho pedido para a diretora isso, com, né? Certeza. E nós temos feito isso. E Deus vai abençoar a nossa escola e vai estar boa. Porque quando nós temos aquele trabalho ano passado, nós pensamos, ou nós fazemos alguma coisa agora, ou a escola vai cair.
É verdade.
E depois que cai, é muito difícil tu levantar de novo, né? Então é para isso que a gente está nessa luta aí.
Então, nos 60 anos da escola, quem sabe tudo isso já esteja pronto, né, diretora?
Nossa, seria muito bom fazer a inauguração de todas essas obras.
Todas essas obras com a estrutura, né? Já em dia, que coisa boa que vai ser.
Vai, espero que o ginásio, pelo menos, esteja pronto, né? Porque ele está fazendo muita falta agora.
Eu imagino. Esses
dias é uma obra de inverno, são 5 meses, né?
Sim.
A ordem de serviço, a empresa tem 5 meses. Vamos supor que passe um pouquinho, mas então nós achamos que se iniciar agora no mês de julho, por aí, não é início do ano, ano letivo, se Deus quiser, nós estamos com o ginásio pronto, se Deus quiser, né?
Vamos torcer para isso. Obrigado isso pela presença de vocês, parabéns pelo aniversário da escola e também pelas obras que estão em andamento e proporcionando essas melhorias, diretora.
Tá, eu só queria agradecer, Rudy, as pessoas
que
compraram a nossa rifa, que colaboraram, que ajudaram a vender, os alunos, os funcionários, os pais. Um agradecimento bem especial, a gente tem aqui os ganhadores, não sei se é
Vamos divulgar, com certeza.
Divulgar aí. O primeiro prêmio, então, foi para a Elisiane Freitas, segundo prêmio para o Cleomar da Costa, terceiro prêmio, Paulo Roberto Aietti. Quarto prêmio, Marcelo Júnior dos Santos. E quinto prêmio, Vitalino Padilha. Então, a gente agradece muito essas pessoas que colaboraram e que acreditaram em nós. Muitos são pais de alunos, tem professora também que ganhou aí o primeiro prêmio. É a nossa professora.
É verdade, a professora Elisiane. É verdade.
Né? Essa rifa vai nos ajudar bastante a concluir, né, essa parte que a gente está fazendo lá. Então, um agradecimento muito especial a todos. Tá? E agradecer ao Braulio também pela luta diária dele junto, né, Porto Alegre, na Secretaria de Obras. Né, que eu acho que se não fosse ele estar cutucando, como a gente diz, todos os dias, não sei se a gente estaria, né, com todos esses projetos em andamento, porque eles estão todos andando, né?
Sim,
diariamente, então isso é muito importante. E agradecer também aos pais que foram até a escola fazer a votação, né? Que essa segunda-feira a gente teve a eleição do Conselho Escolar.
Ah, é verdade, nós, né, anunciamos então, por aqui.
Deu tudo certo. Muito obrigado, deu tudo certo.
Que bom.
Tudo ok. Muito obrigado pela oportunidade, Rudy, porque eu acho que é bem importante a gente falar, né, para a comunidade,
claro,
o que está sendo feito, onde está sendo empregado esses recursos que vêm do Estado, né? E a educação merece um olhar com mais carinho, né? Porque se a gente for pensar, até a gente comenta na escola, né, com os professores, o salário que os professores ganham, né? A gente trabalha por amor à educação, né? Não é pelo salário, porque se quem está trabalhando pelo salário, que tem condições de procurar outra profissão, deveria, porque a gente é muito desvalorizado.
É,
né?
Verdade. Também concordo. Então,
obrigada, então.
Nós que agradecemos. Tá? Braulio, obrigado pela presença. Sabem que podem contar sempre conosco também.
Obrigado, Rudy. Obrigado, que a rádio tem sido nosso grande parceiro aí, né? Agradecer também todos os colaboradores, conselho escolar, grêmio estudantil, professores, todos funcionários, né? E dizer assim que também dar as boas-vindas para a professora Antoninha, né?
Ah,
que
é professora Antoninha, que é presidente do conselho escolar,
né? Ah, foi eleita. A professora Antoninha foi eleita presidente do conselho.
Foi eleita. Muito bem.
Que vai continuar vai continuar também como vice-presidente.
Sim, então vai estar junto conosco, então dar as boas-vindas, né, para estarem junto conosco nessas lutas aí que teremos aí, para lutas e conquistas, se Deus quiser.
É verdade, com certeza.
Ah, e só falar que a nossa festa de São João, então, foi transferida do dia 25 agora, devido às chuvas, né, para o dia 9 de julho.
Mas vai acontecer.
Vai acontecer.
Com certeza.
Qualquer data, se não der dia 9, a gente
vai para outra.
De novo.
Festa julina.
É verdade. É. O Paulo Perti, ele entrou em contato com a rádio, que trabalhou na construção da escola estadual, parabenizando a todos pela história. E a professora Adriana Bortolini trabalhou na escola, parabeniza a direção, funcionários e todos que já passaram por lá também. 11:30, vamos para o intervalo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.